bom dia, como é que é? Hoje não tenho curiosidade nenhuma. Estamos em mais um episódio de terapia de casal. Normalmente quando sou eu a começar tenho curiosidade, mas eu esta semana não consegui encontrar nenhuma curiosidade.
Não. Isto não pode ser assim. Então?
Então o quê?
Epá, desculpa lá. Tu vais à rádio comercial, tens o lançamento do teu livro, sobe-te à cabeça e deixas de fazer este podcast
não,
como deve ser?
Não, não deixo de fazer este podcast como deve ser, mas estou muito cansada.
Epá, oh Rita, isto não é possível. Eu recuso-me. Eu não vou falar até tu dizeres uma curiosidade. Uma qualquer que seja. A curiosidade okay. Que tu quiseres. Já eu disse, não vou falar.
Já disse dos manatins, que foi a última que eu gostei muito. Vocês sabiam que...
Diz.
Ah, já estás mais interessado.
Estou de volta, mas quero ouvir.
Já estás mais interessado. Sabiam que a maioria dos gatos, tipo 75% dos gatos, tem problemas de dentes e é preciso tirar os dentes aos gatos e gastar uma pipa de massa no veterinário e ficar com o coração apertadinho durante toda a semana? Porque é preciso tirar os dentes aos gatos? E os gatos vão para o veterinário e ficam lá durante a noite. E vocês ficam chateados porque não dormem com os gatos e pensam, será que o meu gato está a dormir bem porque está internado no veterinário? Foi só comigo ou isto também é... Ou esta...
Curiosamente também aconteceu comigo.
Desculpem lá, mas esta semana foi muito intensa.
Esta semana aconteceram imensas coisas. Vamos break it down. Há pessoas a elogiar o meu falar ao contrário,
okay.
Mas ainda há pouca gente a elogiar o meu spinning. Como é que se chama o que os DJs fazem no scratching?
Porquê que será que há poucas pessoas a elogiar?
Porque está espetacular.
Uh-huh.
Então, uma das nossas gatas foi ver os seus dentes. Tem os dentes completamente estragados e teve que tirar. Já não tem dentes. Neste momento já temos 3 gatos sem dentes.
Mais ou menos, né? A Guina ainda tem alguns.
Tem metade, a BB-8 não tem e a Bagheera não tem.
Acho que quem tem menos agora até é a Bagheera, porque a BB-8 tem os 2 caninos de baixo.
A Bagheera só tem um canino de baixo.
Já, yeah, está tipo... Foi.
Aquele cão que deixa o acalado.
Sim.
Portanto, no campo dos gatos é isto que se passa. A Bagheera, coitadinha, teve que ir aos espetaculares veterinários do Hospital do Gato, que não nos pagam absolutamente nada, nós é que pagamos e ainda fazemos a parceria.
E não é pouco.
E não é pouco, e é bastante.
Não fazemos parceria, não é parceria nenhuma.
Não, estou só a dizer, para fazer a publicidade. Mas pronto, a gata está ótima, está ali a olhar para nós, está ali deitadinha, está a tomar os seus comprimidos para as dores e vai ficar espetacular como a Bibia também está.
Portanto, e eu, estou cheia de dores de siso também.
E para mim, aproveitava-se, pedias no veterinário para fazer um pacote.
Não é?
E tirava os dentes da Bagheerinha que estavam estragados.
E o meu.
E tirava o teu. Por que não?
Mas são capazes, não é? Se conseguem tirar dentes de gatos.
Assim, gastam só um bocadinho mais para te pôr a dormir a ti, porque és maior, não é? O gajo lá de não sei do quê. Sarina é da guerra.
Não preciso dormir. Só precisam de me anestesiar a gengiva.
A mim ponham-me a dormir para tudo.
O quê? Para arrancar dentes do siso?
Eu vou dizer uma coisa. Eu quero que todos os procedimentos médicos que me façam, seja comigo a dormir. Imagina, eu vou auscultá-lo, Guilherme, posso poder estar tudo bem, e eu ponho-me a dormir. Eu quero estar a dormir, eu não quero
imagina,
estar acordado.
Imagina, colonoscopia, eu percebo que se queiras ser posto a dormir.
Uhum.
Endoscopia também percebo.
Sim, endoscopia acho que é complicado e há muita gente a pedir para dormir.
Agora, tirar um dente?
Eu não, eu é...
Tu, mas... anestesiam-te a gengiva e tu não sentes nada.
Não, ponho-me a dormir. Eu quero estar a dormir com tudo.
Ok. Vacina, dormir.
Eu quero estar a dormir. Não, tirar vacina sangue. Não me faz confusão. Tirar sangue também não faz confusão.
Então, e tirar um dente faz confusão?
Não. Então não faz. Tirar um dente. Eu vejo as pessoas a falar assim, a babar-se e a ter mocas.
Eu vou ter de tirar este siso, mas estou...
Acho que és uma mulher empoderada e tu tiras o que tu quiseres.
Exato.
Mais temas que aconteceram esta semana. Antes de chegarmos ao grande lançamento de Rita da Nova, que foi este fim de semana. O que é que se passou mais? Fomos à rádio comercial. Fomos fazer rádio. Fomos convidados pela Joana Azevedo para substituir o Diogo Beja num dos dias. Epá, e foi muito giro.
Foi muito giro, mas...
Fala-se muito pouco.
É isso. Uma pessoa está habituada aqui ao mundo do podcast, não é? Que só fala e está aqui, manda umas coisas, há uma conversa, há uma preparação, quer dizer, o Guilherme tem uma preparação, eu não, não sei o quê, e depois na rádio, tipo, nós falámos o quê? 15 minutos no total.
Pois, nós estivemos lá, aquilo é das 4 às 7, é o programa da Joana Azevedo com o Diogo Beja, fizeram esta versão sem o Diogo Beja que se chama Até Beijá. E nós fomos lá substituir, tivemos a fazer o programa, houve algumas rubricas, houve momentos de conversa e etc, mas no geral das 3 horas
fala-se pouco,
fala-se tipo 15 minutos.
Yeah.
Epá, não estava preparado para isso, mas Foi muito divertido. Gostei muito de estar lá com a Joana. Divertido. Fomos muito bem recebidos na, na rádio comercial. O senhor diretor fez questão de nos vir receber, o que foi muito simpático. Foi-nos dizer olá. Não tenho nada a apontar. Foi uma experiência muito gira. E eu sinto que o mundo do entretenimento... Eu estou a fazer a minha personagem... não é tia, mas é uma influência. Eu acho que o mundo do entretenimento está a falhar. Porque eu acho que já uma grande campanha devia estar... Uma grande marca devia estar a fazer uma campanha connosco. Nós somos o próximo Diogo Valsassina e Ana Guiomar. E o mundo ainda não despertou para esta realidade. Nós devíamos estar a receber milhões de euros de uma marca para fazermos campanhas.
Uhum, sim.
E ainda não estamos. Nós somos...
Vou dizer uma coisa. Imagina, recebíamos esta semana um e-mail com uma proposta milionária. Mas era...
Aceito.
Calma. Aceito. Mas era para fazer publicidade a uma funerária.
Pá, estás a brincar? Eu consigo... Olha, só dizes a palavra, apareceram três ideias de coisas que nós podemos fazer.
Ok. Então espera.
Enterra já o seu passado, está farto do seu marido. Pá, a quantidade de coisas.
Então era uma publicidade de fraldas de bebê.
Vamos embora. Eu pensei que tu ias dizer tipo uma campanha contra o aborto. Qualquer coisa que
fosse... Uma cena mais política.
Ou que fosse contra aquilo que nós acreditamos. Tipo, a favor das touradas. A favor das touradas ou de, da caça. Eu pensei que ias dizer uma coisa desse género.
E fazias?
É pá, se fosse uma coisa que... Quando...
Agora dizia, fazia essa campanha e depois gastava metade do dinheiro para dar para contra as touradas. Já não. Sabia o que é isso que ias dizer?
Não era nada isso que eu ia dizer. Dependia da minha opinião em relação ao tema...
Era as touradas.
Porque há coisas, por exemplo, vou ser honesto, casinos online e apps de apostas.
Eu não faço.
É uma coisa que moralmente eu estou ali na linha... Porque, por um lado, eu acho que há um problema em Portugal com isso.
Eu acho que há um problema.
Não, tu é que estás a fazer voz, eu não fiz voz.
Não, tu fizeste que eu acho.
Eu acho que há um problema. Não funciona. Eu acho que há um problema de jogo nas pessoas, mas por um lado também acho que a responsabilidade não é 100% das casas de apostas. É um bocado tipo o álcool. Haver um problema de alcoolismo, o problema não é de quem vende o álcool. Qualquer...
Mas
ou seja...
tem de haver alguma responsabilização. Tipo, imagina, antigamente também se promovia o tabaco de uma maneira que não se promove hoje em dia, não é?
Sim, não, promovia-se de uma maneira muito mais agressiva. A única coisa que eu quero dizer é, há coisas que são moralmente duvidosas e eu faria campanhas e já fiz, como casas de apostas, e há coisas como a favor da caça ou de casacos de pele verdadeiros ou, sei lá, animais em tanques tipo submarino e não sei.
Já sei o que é que era. Era uma campanha de um daqueles sítios para conversão de homossexuais em heterossexuais.
Ah, terapias de conversão.
Terapia de conversão, exatamente.
Epá, eu não quero falar porque eu tenho stand-up sobre isso e podia usar esse stand-up para a minha campanha. Mas não vou entrar por aí.
O que é que achas?
Tenho que pensar. Vou ver com as minhas pessoas, depois mandam um e-mail.
As minhas pessoas. Ou seja, tu.
Exatamente. Mas foi muito giro.
Foi muito giro ir à rádio.
Na rádio comercial. Eu estava a brincar com isto da campanha. Mas foi muito giro irmos lá. Acho que correu bem. Tivemos bom feedback. Gosto muito da Joana.
Ela é muito querida.
Como o Diogo não estava, não vou dizer que gosto dele, porque ele não estivesse numa praia.
Não, mas se ele estivesse, nós não estávamos.
Pois, exato. Mas foi muito giro e gostei muito. Agora, vou passar para o terceiro tema da semana, que é um dos temas mais importantes da semana. E que eu acho que é o mais marcante a médio e longo prazo. Que foi o seguinte, eu acordo sexta-feira de manhã, a minha mulher já está acordada há 2 horas, e eu vou ter com a minha mulher e... eu relembro que eu estou acordado mais ou menos há 4 segundos. Eu acordei há 4 segundos. E a minha mulher diz-me o seguinte, podes repetir, por favor?
Amorzinho, eu vou precisar de que me faças um favor.
Diz.
Podes acabar comigo nas próximas horas só para o novo álbum da Taylor Swift bater um bocadinho mais?
E o que é que eu disse?
Pá, foi a melhor interação que tivemos.
Atenção que eu ainda não tinha os dois olhos abertos.
Porque o Guilherme não sabe acabar com alguém. Ou pelo menos comigo não sabe acabar, porque se virou-se para mim e disse assim, está bem, então eu vou acabar contigo. E diz assim, amorzinho. E eu, pá, se vais acabar comigo não me chamas amorzinho, não é?
Mas porquê que eu não posso tratar por amorzinho acabando contigo? Não posso ser carinhoso a acabar contigo?
Mas é estranho, estás a dar mixed signals, não é? Então sou o teu amorzinho ou queres acabar comigo?
Não, amorzinho é um...
Não. Se me chamasses amorzinho e a seguir acabasses comigo, levavas um murro.
Ok, Rita.
Pois, então eu disse assim, não vais chamar amorzinho e acabar comigo. E ele, pois tens razão. Então disse assim, Rita, E depois disse assim: eu estou muito descontente com alguns aspectos da nossa relação.
De repente, veio até mim um engravatado de uma empresa que está nos RH a terminar
um contrato
de trabalho com o estagiário.
Eu estou muito descontente com alguns aspectos da relação, eu preciso agora de umas horas para pensar um pouco. E eu, ok, obrigada, isso já dá, isso já serve.
Porque saiu o novo álbum da Taylor Swift. Sim. Os nossos dois artistas favoritos juntaram-se para fazer uma música.
É verdade, Taylor Swift e Post Malone.
É verdade. O que é que eu tenho a dizer? Sinto pouco Post Malone naquela música.
Também queria muito.
Acho que há espaço para mais Post Malone. Sinto que está 90-10, quando podia estar 60-40, uhum. 70-30.
50-50 até.
50-50, pronto. O álbum também é da Taylor Swift, ela faz lá o que ela quiser. Mas sinto que há pouco Post Malone, sendo que eu gosto muito do Post Malone. Este último álbum, então, é uma coisa inacreditável.
Ninguém tinha percebido ainda.
Agora, gosto do álbum. Também ainda não ouvi tudo. Concordo com as críticas, dizem que é um bocadinho repetitivo, mas há lá músicas que já me conquistaram, a Fortnite, I Can Do It With A Broken Heart, So Long London, há outra que eu também gosto muito, que agora não me lembro do nome, que é mais animadita.
Há poucas animaditas, portanto.
Pois é, que lá está, Taylor Swift.
Taylor Swift não, o Midnights era um álbum de pop 100%.
Espera aí, como é que se chama a outra? Não, mas há aqui outra que eu gosto muito. Ah, My Boy Only Breaks His Favorite Toys.
Sim.
My boy.
Estás a ver? Está um Swift in the making.
E a Florida com a Florence and the Machine. Não é das minhas músicas favoritas, mas eu gosto muito da Florence.
Pá.
Se esta música fosse sem a Florence, eu dizia, yeah, não sei.
Pois.
Se.
Pois. Eu adoro, porque eu. Pá, o que é que está a passar neste prédio?
Eu acho que alguém ficou preso no nosso elevador.
Achas? Achas que é melhor eu ir lá ver?
É pá, nós estamos a gravar um podcast. Eu espero que mais alguém neste prédio vá lá.
Ok, acho que já. É que as pessoas estavam tipo. Vocês não, provavelmente não ouvem, mas. Nós estávamos aqui a gravar, bué na boa, tipo, yeah, Taylor Swift, o novo álbum, ha ha ha, Florence and the Machine, ha ha, Florida is one hell of a drug. E depois estava pam pam, e estava alguém a bater no elevador. E agora começou um alarme a tocar. Bom, não interessa. Eu também gosto muitíssimo do álbum. Eu acho que gosto mais, quanto mais ouço, mais gosto.
Uhum. Achas que foi um bom álbum para ouvir a ir deixar uma gata no veterinário?
Chorei que nem um bebê de manhã, porque foi no dia em que fomos deixar a Baguera ao veterinário. E eu fico sempre de coração apertado quando eles têm de ser anestesiados e não sei o quê, porque penso...
Eu não, porque se morrer um, também é menos comida que se gasta, é menos latinhas.
Claro, epá, exato.
Despacha-se aqui um problema.
E penso sempre, a anestesia vai correr mal, vão ter uma paragem cardiorrespiratória e vão morrer. Enfim, tenho sempre estes pensamentos intrusivos. E depois há outra coisa, que é que eu já disse a uns amigos nossos, e que posso dizer aqui porque acho que isto é... Acho que as pessoas podem se relacionar, da mesma forma que às vezes nós falámos daquela vez que estávamos a treinar e que estávamos com aquele pensamento de tenho de completar esta série de exercícios sem parar porque...
Senão,
não vou conseguir bilhetes para a Taylor Swift.
E a quantidade de gente que nós descobrimos gravando esse episódio que faz a mesma cena.
Faz a mesma cena. Portanto, eu vou dizer isto agora porque eu acho que há imensa gente que se calhar partilha, que é, nós estamos numa fase... felizmente muito boa da nossa vida. Uhum. Tu estás com um bom solo de stand-up, o meu segundo livro está a correr super
Ficava
bem.
Acaba já na quarta-feira.
Acaba na quarta-feira, comprem bilhetes porque ainda há para as 7.
E sim, a Rita vai lá estar a assinar o livro.
E estamos numa fase boa, tipo, está tudo a correr bem, o meu segundo livro está a correr super bem, está tudo está a acontecer de bom na nossa vida.
A nossa vida, estamos numa fase boa da nossa vida.
Yeah.
E tu estás à espera que te larguem uma...
Sim.
Puxei o tapete.
Eu estou constantemente à espera, vai correr mal qualquer coisa. Eu genuinamente, no dia em que, na sexta-feira, quando fomos deixar a bagueirinha ao veterinário, eu tive o dia todo pronta para receber a chamada a dizer que a bagueirinha tinha morrido durante a operação.
Claro. Porque também esperas
sim,
o pior,
mas
não é?
Não tem nada, tipo, não tem nada de mal, é uma operação aos dentes, mas...
É só porque tu pensaste, eu merecia que qualquer coisa corresse
sim,
mal.
Sim, yeah. Porque está tudo a correr muito bem e isto não é natural.
Primeiro tu sabes que tu tens problemas. Há coisas que não estão a correr bem, ou seja...
Sim, eu sei, mas tu percebes o que é que eu quero dizer, não é?
Sim, sim, claro. Tipo, eu percebo exatamente o que é que tu queres dizer. A minha vida anda-me a correr demasiado bem há muitos anos. E eu estou só à espera do meu cancrinho. Quando aparecer o cancro, o médico vai-me dizer assim, Guilherme, o senhor tem aqui um nódulo que isto não dá para operar, isto o senhor tem 6 meses. E eu, pronto?
Finalmente. Yeah.
Então, eu estava a ter esta vida toda até agora e vocês não me diziam esta? Há vidas tão infelizes que...
Yeah, é isso. Pá, e assim é aquelas pessoas que dizem... eu percebo a cena da sorte, dá muito trabalho, porque dá, não é? Tipo, quando tu tens sorte na vida, depois também é saberes aproveitar essa sorte e trabalhar
em cima.
Vou usar
isso para as minhas casas de apostas, para as minhas publicidades.
A sorte dá muito trabalho. Mas, olha, boa. Mas, Não sei, eu estou sempre, estou mesmo sempre à espera que aconteça qualquer coisa de mal na vida. E então, para fechar o ciclo, foi um excelente álbum para ouvir quando se achava que a nossa gata ia morrer naquele dia, que não era nada de grave, atenção.
Achava-se que... Calma, vocês, ou seja, não ouçam esta frase. Achava-se que a nossa gata ia morrer naquele dia.
Não.
Primeiro, achava-se...
Era eu que achava.
Segundo, que ia morrer...
Guilherme, tu percebes o que eu quero
Percebo
dizer?
Percebo perfeitamente, as pessoas estão a perceber perfeitamente.
Pronto, e então,
a gente a perceber.
Relativamente ao álbum, é... vou dizer só isto, que é... se as pessoas achavam que a Taylor mais verdadeira e mais crua e mais até desconfortável era a Taylor do Reputation, é porque ainda não conhecíamos a Taylor do Tortured Poets Department.
Muito bem, porque é uma nova Taylor. É uma Taylor.
Não é uma nova Taylor. Eu acho que ela aqui está muito crua. Está... Ela não está... eu acho que é, isto é a Taylor a dizer, tipo, vocês não sabem quem eu sou. Tipo,
vocês podem gostar de mim e seguir o meu trabalho, mas vocês não me conhecem como
vocês podem achar que eu
sou
perfeita, mas olhem estes pensamentos todos negativos que eu consigo ter na vida e todas as coisas más que eu consigo fazer na vida.
Há uma coisa que eu noto, ela está mais... Ela sempre foi muito brincalhona na maneira como fala das pessoas de quem está a cantar, tipo, style.
Uhum.
E é o Harry Styles e não sei o quê. E eu acho que ela está muito mais... direta,
uhum.
Diz mais palavrões, só falta
Sim.
dizer o nome da pessoa de quem está a falar. Eu acho que ela tinha algumas camadas de filtro e perdeu algumas.
Eu acho que este... Eu vi um TikTok muito interessante, agora só para acabar, porque isto não é sobre a Taylor Swift, mas vi um TikTok muito interessante que dizia que isto foi propositado. Foi ela a dizer, isto é o que acontece quando eu mostro a minha vida. Tipo, e... Isto é o que acontece quando eu escrevo letras que são autobiográficas e quando vocês teorizam sobre quem é que será que é esta música. Então eu vou-vos dizer sobre quem é que é esta música. E vocês vão ouvir e vão perceber.
Yeah.
E portanto, este TikTok dizia com razão, porque este álbum foi lançado em duas vezes, não é? Uma primeira parte que é muito mais crua e depois uma segunda parte que se calhar é um bocadinho mais folklore e evermore, porque tem ali mais ficção, mais narrativa... É a Taylor a pôr um ponto final nas coisas tão autobiográficas e dizer, a partir de agora eu vou-me proteger.
Ok.
E eu acho que faz sentido. E por isso é que eu acho que este álbum deixa tanta gente desconfortável. Eu ouço e fico desconfortável a ouvir, mas eu adoro isso. Mas acho que é por isso que é um álbum que causou tanta estranheza e que precisas de ouvir para entrar. Pronto.
Já percebi.
Acabou a minha review do álbum da Taylor Swift.
Sim, senhora. Obrigado ao
Ritmos e Batidas.
Ao momento Ritmos e Batidas. Muito bem. Queria fazer um salto para Mulheres Empoderadas, que lançou o seu próprio conteúdo, e falar do teu lançamento.
Mulheres Empoderadas lançou o seu próprio conteúdo.
O lançamento deste fim de semana, que foi... Lançaste o teu segundo livro.
Sim.
Acho que correu muito bem. Estava lá imensa gente... Aquilo estava absolutamente cheio. Tu mudaste para um espaço maior e continuas a encher.
Sim.
Imensos amigos nossos que chegaram já depois da hora e que não conseguiram sequer entrar na sala de Ler Devagar na Casa do Comum, porque estava completamente ao barrote. Tu pareceste-me bem. Tiveste
Sim.
Uma hora a falar, mais praticamente duas a assinar livros. Levaste uma Polaroid para cada pessoa
Sim.
e tiveste a assinar para as pessoas. Foi muito giro. E como é que estás a sentir com o lançamento do teu livro e como é que te sentiste com o lançamento no geral e com o lançamento do evento?
Sim, então, eu estou a sentir-me bem. Como é que eu hei de explicar isto? Eu acho que eu estou muito desligada emocionalmente deste livro. No sentido em que, não interpreta isto tipo de ela não gosta do livro. Eu adorei escrever este livro e gosto muito da história e gosto muito da reação que as pessoas têm quando leem esta história, porque é uma história muito diferente do primeiro. Mas... Não sei, acho que lidei tão... A certa altura com o primeiro, lidei tão mal com as reviews negativas que agora estou tipo... E as pessoas vão odiar, portanto estou-me meio a marimbar. E quando tu pensas isto, depois tipo... Só ligas às reviews positivas. Porque essas é que são a surpresa.
Ah, ok. Já percebi o que tu queres dizer. Preparaste-te para que a coisa corresse mal para depois,
Sim.
quando a coisa correr minimamente bem,
Sim.
tu... Isso, ok, baixar as expectativas,
sim,
é isto que
sim,
queres
sim,
dizer,
sim, sim,
percebo
sim,
perfeitamente.
Sim. Pronto.
Então, mas isso é o segredo para se viver feliz.
Exato,
é baixar
isso.
as expectativas em relação a tudo.
É isso. A cena é que quando baixas as expectativas de uma coisa que tu queres muito que corra bem, esse trabalho de baixar as expectativas é um pessimismo.
Sobra para mim, que
custa,
estou ao teu lado e tenho que
pois.
Dizer, não, claro que vai correr bem, claro que vais para uma segunda edição, claro que vais encher a Casa do Comum, Claro que as pessoas vão gostar. Claro que as reviews vão ser boas. Sobra mais para mim. No fundo é só isso.
Pois é isso. E para mim que estou... Que... Imagina, para eu dizer é porque já pensei muito sobre o assunto e porque já sofri com muitas aspas.
Eu acho que é a última fase de síndrome de segundo filho. Que é, como já tiveste o primeiro, já é comparativo, já baixas as expectativas do género. Olha, eu já sei como é que correu com o outro, agora estou à espera que corra mal com este e está a correr bem. E acho que a última fase desse síndrome de segundo filho é exatamente essa.
Sim. E tu o que é que achaste? Porque eu não me lembro de metade do que disse.
Acho que... vou dar a minha opinião pessoal.
A minha opinião pessoal?
Eu não sei se aquela sala é ideal para fazer um lançamento.
Pois.
Porque as pessoas que estavam sentadas estavam a ver bem, mas as 80 que estavam de pé... Como aquilo é a direita e tu e a Marta estavam sentadas, estavam para baixo, eu duvido que elas conseguissem ver-vos, mas ouviam-vos. Continuo a achar que fizeste numa sala pequena demais para a quantidade de gente que quer ir aos lançamentos dos teus livros e que te quer ouvir. Acho que falaram muito bem, mas que têm de saber exatamente a quantidade certa de perguntas que vão responder no fim, porque senão ficam de mais uma.
Sim, mas é sempre difícil saber, não é?
Peraí.
Acabou de acontecer qualquer coisa aqui.
Que a falar.
Não, é que tipo, caiu. O que é que se está a passar nestes episódios? Tipo, tudo cai, pessoas a ficarem presas no elevador. Agora o Guilherme está tipo a ir e não me dá a dizer o que é que aconteceu. Então eu estou a pensar: caiu um gato, aleijou-se. Não se aleijou, porque se tivesse aleijado tinha miado. Mas não sei, tipo, Guilherme, está tudo bem? O que é que aconteceu?
O que é que aconteceu? Então, os nossos gatos atiraram uma transportadora, aquela que estava na casa de banho pequena,
sim,
ao chão.
Ah, ok, então não é nada de grave.
Pois, exato, não é nada de grave. Podes baixar as expectativas em relação a tudo o que podia correr mal.
Sim, eu percebo essa cena, mas é que às vezes as pessoas têm muita vergonha de fazer perguntas.
Ao início, e depois alguém faz uma primeira e aparecem 17, sem problema. Mas estava toda a gente de pé, numa sala pequena.
Eu percebo.
Eram centenas de pessoas, estava calor, e sempre que aparecia uma pergunta nova, tu vias as pessoas a mudar de pé. E as pessoas estão lá para te ouvir, as pessoas estão a adorar.
Pois, eu percebo. Mas imagina, eu também não posso...
Tipo, mandar calar, não é? De género, vá, vamos despachar.
Sim, e também não posso atirar-me para fora de pé e marcar uma sala enorme que depois não enche.
Percebo,
tipo, não quero fazer isso.
Percebo perfeitamente. Foi exatamente o pensamento que eu tive com o meu solo. Eu percebo perfeitamente o que é que
não
queres
vou fazer
dizer.
Isso.
E, não. Ninguém está a dizer isso. E acho que foi tudo na medida certa. Acho que mais uma pergunta tinha sido demasiado. É que depois as pessoas ainda estão muito tempo numa fila. O que faz parte. Estou só a dizer, é que se for muito tempo de apresentação, mais muito tempo numa fila, é pá...
Pois, eu percebo, mas...
Houve uma rapariga muito querida, que infelizmente eu não me lembro do nome dela, que me veio dizer, eu não consigo ficar mais tempo, podes mandar um beijinho meu à Rita, tenho mesmo que ir embora. Eu, claro, sempre
claro.
Então, faz parte. Agora, o momento alto para mim, uma das coisas que tu queres muito com este livro é que as pessoas conheçam Turim e vão a Turim e fiquem com vontade de ir a Turim.
Uhum.
E eu tenho um vídeo de duas meninas que estavam ao meu lado no lançamento do livro, que a meio do lançamento estavam a comprar voos para ir a Turim.
Pá.
Literalmente, eu tenho o vídeo. Eu não sei se tu
para
chegaste
mim
a ver
tá...
o vídeo.
Não, o vídeo não vi. Para mim está missão cumprida. Está mesmo missão cumprida.
Eu vou-te mostrar
que...
o vídeo.
Espera. Não estou a ver. Mas estavam por Turim ou estavam por Milão?
Turim.
Pois é que é mais difícil ir para Turim, mas...
Estavam a comprar voos para Turim, sim senhor. Porque eu estava a ver, puseram um destino de Turim, datas, vão em julho, já sei tudo.
Ok.
Vão início de julho. E vão as duas amigas a Turim, vão conhecer Turim depois de ler o teu livro.
Pá, se isto não é perfeito.
É exatamente o que tu mais queres. Agora,
sim.
Eu tenho um pequenino aviso a fazer para as pessoas que ainda não compraram, ou já compraram, ou têm vontade de comprar o livro da Rita. O livro da Rita vem sempre com um postal dentro.
Sim.
Se vocês comprarem um livro, chegam a uma livraria, uma Bertrand, uma Fnac, ao Continente, e vocês pegam no livro, vão até à caixa, compram, chegam a casa e lá dentro não está um postal, vocês voltem para trás e refilem. Porque é suposto estar lá
é
um postal.
É suposto estar, sim.
E eu estava a pensar nisso. Porque há muita gente que abre para folhear e não sei o que, não sei o que mais.
E achas que podem tirar?
Epá, aquele postal é bonitinho, a ilustração está muito bonita, desaparece-me um postal. Portanto, eu estou só a avisar as pessoas que anda por aí muita bandidagem de postais. Estou a brincar, não anda. Mas... Pode acontecer. É suposto o vosso livro vir com
um
postal.
É
só a dizer.
Deixa-me só dizer uma coisa. Eu, ano passado, com as coisas que faltam, andei a assinar livros assim, secretamente em livrarias. Este ano planei fazer o mesmo. Mas planei, em alguns muito específicos, assim, muito pontuais, deixar também uma Polaroid. Portanto, fiquem atentos porque eu vou. Eu vou pôr isso depois nas minhas redes. Só dizer uma coisa também relativamente às Polaroids, que é. Ontem muitas pessoas perguntaram, e eu ainda não tinha dito isto, mas todas as fotos foram tiradas por mim, em momentos diferentes das minhas idas a Turim. Portanto, há ali fotos que são da altura de Erasmus, há fotos que são da altura em que eu fui com o Guilherme a Turim, há fotos desta segunda ida a Turim.
Quando foste escrever?
A terceira, a quarta, já não sei. Desta última ida. E, portanto, as fotos das Polaroids foram todas tiradas por mim, são todas minhas.
Ok.
E é sempre bom também, as pessoas tiveram essa curiosidade, tipo, estes Polaroids foste tu que tiraste, são de onde? E eu tipo, olha, boa, excelente questão, sim, fui mesmo eu a tirar estas fotos todas.
Muito giro, vamos ao primeiro.
Vamos lá, olha, muito obrigada a toda a gente que foi, desculpem se foi desconfortável.
Não foi nada desconfortável, não foi desconfortável para ninguém, teve no ponto em que se fosse mais chato ia ser desconfortável.
Ok, pronto,
não
e desculpem se foi desconfortável e haverá muitas mais datas agora brevemente e eu vou anunciar alguma, bastantes em Lisboa e algumas já fora.
E como a Casa do Comum, depois tem um bar lá em baixo, houve imensa gente que não conseguiu subir para o lançamento porque aquilo estava completamente à pinha.
Ficou no bar.
Ficou no bar a ver copos e depois foste falar com eles a seguir. Está tudo bem. Primeiro e-mail.
Ok, então.
Que é do Fernando Pessoa.
Sim, porque chama-se Primeira Pedra na Minha Primeira Relação. Pedras no meu caminho.
Sendo que...
Não é dele, eu sei. Essa frase não é do Fernando Pessoa.
Mas eu não estou a dizer a ti. Estou a dizer às pessoas que me estão a ouvir que okay. Algumas pessoas têm isso, se calhar, na parede da empresa. Sabes aquelas frases que as empresas às vezes metem na
Sim.
parede? E está lá com o Fernando Pessoa.
Como se chamava aquela namorada conhecida do Fernando Pessoa? Era a Ofélia?
Ou era a Ofélia?
Pronto, é porque o Fernando Pessoa fala de uma... Diz aqui um nome e eu não quero dizer.
Diz Ofélia?
Ok. Olá, caros Rita e Guilherme. Eu e a Ofélia namoramos há 5 anos. Conhecemos-nos no secundário, na altura com 16 anos, e estamos juntos até agora. Fomos e somos os únicos que já tivemos, tanto em termos românticos como sexuais. Ou seja, se tem 16 anos, eu tenho 21 agora.
Sim. 21
agora. Então, eu tenho 19, ela tem 26.
Vocês são irmãs há quanto tempo?
Exatamente. Fomos e somos os únicos que já tivemos, não é? Sinto que somos perfeitos um para o outro e imagino-me sem qualquer sombra de dúvidas a partilhar o resto da minha vida com ela.
Muito bem.
Sucede que ando a sentir coisas por uma colega de faculdade. Coisas essas que até hoje só havia sentido pela minha namorada. Vontade constante de estar com ela, falar por WhatsApp com frequência quando não estamos nas aulas e sentir entusiasmo por ir para a faculdade quando sei que ela lá vai estar. Foi ao perceber-me deste sentimento que percebi que algo se passava. Eu e a Ofélia já falámos sobre a possibilidade do facto de sermos as únicas experiências um do outro, um dia nos poder atrapalhar.
Uhum.
Ela pareceu-me receptiva à ideia de, a um dado momento, abrirmos a nossa relação se tal se justificasse. Mas eu não consigo arranjar coragem para dizer-lhe isto. É que eu não quero deixá-la por troca com a colega, de todo. Continuo a achar que ela é o amor da minha vida e não quero arriscar perdê-la. O que acham que posso fazer? Beijinho aos dois. Fernando Pessoa.
Primeiro, esta pessoa é extremamente correta porque está a racionalizar os sentimentos de uma maneira muito...
racional
e pura, não
Sim.
é? Ou seja, está a dizer, eu não quero estragar a relação que eu tenho por causa destes sentimentos que eu tenho por esta pessoa, etc, etc. O que é que eu acho?
Eu posso só dizer uma coisa? Eu também achava que o meu primeiro namorado ia ser para sempre.
Eu acho que toda a gente acha que o primeiro namorado vai
Pronto.
Ser para sempre.
E eu acho que estamos aqui com um caso de, se calhar, estas pessoas precisam de ir procurar outras experiências com
outras
pessoas.
Experimentar outras coisas, não é? O que é que
uma
eu
amiga
acho?
Minha dizia... Lá porque cerealac é a primeira comida sólida que tu comes, não significa que comas cerealac a vida toda.
Pá, não sei muito bem o que é que é dizer depois dessa frase. Sendo que eu não sei bem, a primeira comida sólida que tu comes não é cerealac. Há daquelas sopas passadas com...
Não, está bem.
Crojeto, tá bem. Brócolis oh. e sopinha de
com feijão verde.
Isto é uma música que nós fizemos...
Para um filho de uns amigos nossos.
Mas, isto para dizer o quê? Eu acho que as pessoas nunca devem ficar com a primeira pessoa que, com quem estiveram. Porque isso, eu acho que... Como é que eu ia dizer? Acho que isso não é positivo... tu estás a mandar e-mails enquanto eu estou a falar?
Não, estou a avisar que vou chegar atrasada àquilo que tenho a seguir a gravar o podcast.
Uhum.
Porque estou a gravar o podcast.
Ok, exatamente. Essa segunda parte é muito importante.
Guilherme, eu estava-te a ouvir. Eu acho que nós não devemos ficar com a primeira pessoa com quem... Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo.
É que eu vou começar a fazer esta merda contigo. É, tu estás a falar comigo e eu vou aqui...
Já fechou o computador? Está fechado. Continua o teu raciocínio, mas é...
Eu, por norma...
Se tu não disseste nada, as pessoas não percebiam que eu estava a mandar esta mensagem.
Mas percebo eu que estou a gravar contigo. E eu sou pela verdade.
Não és nada pela verdade.
Sou.
Diga um. Isto não é? Mas pronto.
Eu acho sempre...
Avança lá com a tua ideia.
que não é fixe as pessoas ficarem com a primeira pessoa com quem estiveram.
Isso não significa que não seja o amor da vida delas.
Sem dúvida nenhuma.
Depois podem
depois
voltar.
Depois é o past lives. Depois podem sempre encontrar a pessoa mais para a frente.
Fogo.
E não sei o quê. Não, não,
nem
vamos entrar por
disso.
Isso. Que é mais um motivo para chorar esta semana. É os gatos, é a Taylor Swift,
chorei
é o past lives.
Chorei que nem um bebê com o past lives.
Não interessa mais, vamos andar para a frente. O que é que eu quero dizer? Olha, vê o past lives. É o
exato,
que eu vou
vê o past lives.
Pessoa.
Vidas passadas está na box da nós.
O que é que eu acho em relação ao past lives? Em relação a este e-mail?
O que é que eu acho em relação ao past lives?
Eu acho que é mais do que normal. Durante uma relação saudável e adulta, tu olhas para outras pessoas e dizes: ah, aquela pessoa faz-me coisas na pilinha ou no pipi. É perfeitamente normal.
Claro.
Tu ponderares a tua vida com outra pessoa, porque a monotonia e a rotina numa relação longa, ainda para mais vocês estão desde os 16, têm 21, epá,
já passaram por muita coisa,
é tipo,
por
é quase
muitas
um
mudanças.
Quarto da vossa vida juntos, tipo, é imenso tempo. É normal que tu ponderes, tipo, yeah, isso eu agora. Isso faz parte. Se na balança das cenas continuares a pensar, não, mas eu prefiro continuar com esta pessoa porque gosto muito desta pessoa, continua com esta pessoa porque tu gostas muito desta pessoa. Se um dia puseres verdadeiramente as coisas em causa, explica à pessoa o que é que estás a sentir. Quando acabas com ela, não comeces por amorzinho porque descobri recentemente.
Não, tem de ser tipo, diz o nome, Ofélia, olha.
Pronto, mas isto para dizer o quê? O que tu estás a sentir é mais do que normal. Se durar é de... Olha, vou fazer tipo os médicos. O que o senhor está a sentir é perfeitamente normal. Se os sintomas perdurarem, pode ser grave. Volte cá, consulte o seu médico.
Ou farmacêutico.
E pensa que é mais do que normal que a Ofélia também passe pela mesma coisa.
Sim. E que também tenha receio em dizer, apesar de se ter mostrado aberta a abrir a relação, passa pelo anasmo. Que na realidade não sei se é uma boa opção para quem nunca teve outras experiências com outras pessoas.
De todo.
Mas quer dizer, mas eu não sei porque eu nunca estive numa relação aberta.
Eu acho que é resolver a coisa da maneira errada.
Exato, que é tipo, quer continuar a ter esta pessoa, mas ao mesmo tempo quer experimentar outras coisas.
Eu acho que tu só descobres como é que és numa relação...
Quando estás em mais do que uma.
Quando estás em várias.
Claro.
Porque tu és sempre diferente consoante a pessoa com quem estás. Não é diferente de, yeah, agora sou o António, depois sou o Telmo e depois sou finalmente o Guilherme.
Não, mas...
Mas és diferentes... Comportas-te de maneira diferente porque uma relação é sempre uma espécie de uma ação-reação com outra pessoa e tu acabas por sintonizar a tua personalidade,
claro,
com a pessoa com quem estás.
Mas é nas coisas em comum que eu acho que existem de relação para relação e que se mantêm que tu percebes quem é que tu és em relações.
Sem dúvida absolutamente nenhuma. E eu acho que... Nunca é, na minha opinião, boa ideia as pessoas ficarem a vida toda com a primeira pessoa com quem foram para a cama ou com quem deram beijinhos. Acho que é bom tu teres várias experiências de relações.
Até porque vai haver uma altura nas vossas vidas em que vocês vão ter ressentimento em relação àquela pessoa porque não experimentaram outras coisas.
Pois é possível, não sei.
Como eu sinto com o Guilherme.
Exatamente.
Por falar nisso, já queria dizer-te há muito tempo.
Ok.
Amorzinho. Ando descontente com alguns aspectos da nossa relação.
Não é uma grande frase.
Pá, amorzinho, antes, tenho andado descontente com alguns aspectos da nossa relação.
Epá, eu para acabar relações eu ponho um fato.
Eu pá, eu amei.
E marco no Teams. Como é que vocês fazem lá nas empresas a sério?
Eu já não participo em empresas a sério.
Pois é, tu agora és uma vagabunda que escreve livros.
Sim.
De uma artista.
Eu sou
uma gandabunda que escreve livros. Mas pronto, eu sou muito formal a acabar relações,
sim,
e tens
sim,
de
sim.
ter noção disso.
Okay.
terapiadecasalpodcast@gmail.com. Vou repetir, terapiadecasalpodcast@gmail.com. É para onde vocês podem enviar as vossas questões, como fez o Fernando Pessoa e a Ofélia, que eu espero que corra bem, que sejam muito felizes um com o outro.
Mas sim, mas que também possam abrir a possibilidade de a felicidade deles também passar por experimentar outras coisas com outras pessoas.
Exatamente. Façam como ele e mandem um e-mail para nós, ponham questões, ponham dúvidas, comprem um livro da Rita e verifiquem sempre quando forem pagar se tem lá dentro
um postalzinho.
E vemo-nos na quarta-feira, para quem vai no dia 24 de abril ver o meu solo, que estou muito contente, vai ser a última data. E...
Também estou muito contente por ti.
Vou fechar esta...
Um ciclo.
Esta túria e um ciclo.
Muito bem, muitos parabéns, Guilherme.
Emanuel, muitos parabéns,
e
Rita.
E agora vamos ao trânsito, está bem? Porque
agora
isto aqui
sim,
não
senhora.
É para falar na rádio, é para...
Então, no túnel do Grilo, há carros e estão parados.
Ok.